Olá, sejam bem-vindos a mais um Planeta João, mais um de vários, né? Na real, nem sei qual é o número desse episódio, mas... porque foi mais um projeto que eu meio que larguei de mão, assim. No início ele tinha um motivo, entre aspas, muito nobre, que era pra eu registrar minhas memórias e etc. Mas... só. Tem coisas que agora eu só repito, sabe? A mesma história repetida milhões e milhões de vezes. Então... eu nem consigo mais contar histórias. Eu só meio que atualizo o que tava passando na minha vida, pra quem quiser escutar. E é isso. Então é isso, o último que eu gravei foi no dia 20 e pouco de junho e não fazia nem uma semana que eu tinha pedido. Não fazia nem uma semana que eu tinha pedido a Carla em namoro. Agora já faz um mês, né? Dia 19 de julho. E algumas coisas aconteceram de lá pra cá. A gente continua junto. Não tem nada a ver com isso, não. Julho começou, as inscrições do Enem abriram, eu ainda não me inscrevi, mas vou. Só tô mesmo vendo navios por enquanto. Mas então, pra começar, eu vou passar uns 10 dias em Oeiras. Por aí, você já... Oeiras, né? O que é Oeiras na minha vida? Mas então... vou ter que passar uns 10 dias em Oeiras, porque minha mãe tá por lá. Aí eu vou junto com meu irmão mais novo. E... promete muitas coisas boas. Porque... Há uma semana... teve uma confusão de milhares que... sempre rola lá na minha casa, em Oeiras. Na casa da minha avó e tal. E, pô, eu tô tentando ir pra Oeiras agora, dia 10. Tô tentando ir na paz, sabe? Tô tentando ficar na minha. Se rolar uma discussão, alguma coisa do tipo, vou colocar meu fonezinho, deitar numa cama e fingir que eu não existo. Vou ouvir música e... vai ser como se eu estivesse em coma, porque eu não vou responder nada, vou ficar na minha. Vou apenas esperar o tempo passar. Mas é isso. Eu tô indo pra boca do furacão. Muitas coisas legais aconteceram, né, nesse meio tempo. Uma dessas coisas foi que... eu fiz a minha primeira compra no meu nome, sabe? Primeira vez que eu compro alguma coisa no meu CPF. Que no caso foi um colar. Comprei um colar. E um microfone, entre aspas, condensador, que não tem nada de condensador. Mas um microfone bom pra gravar meus podcasts, por aí, né? Não sei. Pra gravar alguma coisa. E tipo, ele não é condensador, porque o condensador precisa de uma fonte, né? Precisa de outras coisas. Precisa de uma interface de áudio. Mas ele é um microfone melhor do que microfone de fone, sabe? Tipo, ele... o que eu comprei, ele é tipo um microfone meio vagabundo, mas não é tão vagabundo, sabe? Tem microfone pior do que ele. Então é um microfone bom. Foi uma aquisição. Quase investimento, mas... eu não espero retorno disso, tipo, retorno financeiro, quer dizer. Mas enfim, além disso, dia 2 de julho teve o aniversário da Carla, passei o dia na casa dela, e foi maravilhoso, assim, tipo, eu conheci a tia dela, e, pô, eu tava com muito medo da tia dela, sei lá, não ter me curtido por algum motivo, não sei, coisa da minha cabeça, coisas... do João. E aí, ela, segundo a Carla, gostou de mim. E Tipo, eu fui pra casa dela de Uber de manhã e voltei à noite. E quem me deu carona à noite foi a tia da Carla. Já gostei dela. Já tinha gostado dela antes. Mas eu gostei mais dela ainda nesse ponto. Porque a gente economizou no Uber. Aí ela, tipo, ela poderia fazer o trajeto normal de me levar direto pra casa. Mas não, ela perguntou se eu conhecia a praia da Barra do Ceará e eu falei que não. Porque eu realmente não tenho nenhuma memória com a praia da Barra do Ceará. E ela me mostrou e assim. Eu acho que muita gente também não sabe disso. E não é no meu podcast que vão saber, porque pouca gente escuta. Mas tem muita gente que não sabe que a praia da Barra tá um negócio totalmente diferente. Tipo, é uma beira-mar da vida. Tipo, é questão de cinco. Não, questão de 3, 5 anos pra realmente ficar muito popular aquele lugar. Que é um lugar maravilhoso, assim, muito bom pra tirar foto, pra caminhar. E é gigantesco, assim. De carro demorava muito tempo, imagine a pé. Aí ela me mostrou toda essa beira-mar da Barra do Ceará. E aí me levou pra casa. Pô, foi muito legal esse dia. Pô. O aniversário da Carla foi maravilhoso. Sei lá. Passar o tempo com ela é muito bom, sabe? E aí, como eu vou viajar dia 10, o próximo ensaio da banda só seria dia 24 de julho. Mas a gente resolveu ensaiar numa terça-feira. Que é uma coisa que a gente nunca fez, que a gente ensaiava no final de semana. Primeira vez que a gente ensaiou numa terça. Que foi ontem, no caso. Que hoje eu tô gravando isso no dia. No dia 7 de julho de 2021. Então ensaiamos ontem. E tipo, diferente dos outros dias, eu fui de manhã pra casa do Pedro, sabe? Porque o Alan, que é o baixista, ele não pôde ir pro ensaio porque ele tinha feito as provas da UES, tava muito cansado. E aí como é que a gente faz o trajeto? O Alan vem pra minha casa e da minha casa a gente vai pra casa da Isadora, que é a vocalista. E aí, como o Alan não precisava ir pra minha casa, porque ele não ia participar desse ensaio, eu fui pra casa do Pedro, que de lá a gente ia junto pro ensaio. Então passei a manhã com o Pedro, a gente ficou conversando sobre o futuro da banda, a gente já tá falando sobre EP de um jeito mais. De uma maneira mais robusta, tipo, não é apenas um sonho. Agora já tem noção que vai rolar, que é um futuro bem próximo, aí já vai ter CP. E também falamos sobre o jogo, que eu não sei. Eu falei para algumas pessoas que eu tava participando de uma trilha sonora de um jogo. Mas nem tudo nessa vida são flores. Hoje. Quer dizer, ontem a gente tava falando sobre isso, tipo, a gente não põe muita fé nesse jogo, infelizmente. A gente queria muito poder falar que a gente acha um jogo muito foda, uau, vai ser maravilhoso participar desse jogo. Mas não. A gente realmente já olha para esse jogo, para essa situação, de um jeito diferente. E é isso. Além disso também, a gente falou sobre EP, sobre show, sobre futuro, sobre 2022 e sobre algumas bandas também. A gente tocou algumas músicas, algo que nunca tinha rolado com a gente, da gente pegar um violãozinho e começar a cantar e tocar sem pretensão nenhuma, tipo. Esses momentos de lazer, todas as vezes que a gente se encontrava era para ensaiar mesmo, sabe? Então foi bem emocionante, entre aspas. Mas é isso. Deu 1h30 da tarde, nós fomos pra casa da Isadora e ensaiamos. E tipo assim, nos outros ensaios, a gente leva um tempo pra passar todas as músicas de uma vez. Quer dizer, passar todas as músicas. Porque a gente tem um set list, sabe? A gente tem umas. No nosso set list tem umas 7 músicas autorais, ou são 5, mais 3 músicas covers. E aí, tipo, demora um pouquinho pra gente passar todas as músicas, porque a gente tenta A gente tenta tocar ela toda sem errar nada. E quando erra, a gente volta do início. E ontem a gente passou assim numa facilidade muito rápido. Antes de dar 1 hora de ensaio, a gente já tava praticamente terminando de passar essas músicas. Então é algo diferente. Tipo, a gente ficou com muito tempo livre, sabe? E aí, depois de passar só uma vez de ensaio, a gente ficou, principalmente a Isadora e o Pedro, mostraram coisas novas, tipo, músicas que a gente nunca tinha ensaiado. E aí a gente até gravou um vídeo lá do Pedro tocando piano, ficou muito legal. E a gente ficou falando sobre esse papo da trilha sonora, o papo de gravar o EP. E depois a gente ficou morgado, a gente ficou morgado. Umas 5 e pouco da tarde. A gente já tava com Deus, porque o corpo tinha morrido, sabe? Minha coluna doendo demais, a coluna do Pedro também, assim. Ninguém tava com disposição mais de tocar nada. E aí eu aprendi a tocar, a jogar baralho. Aleatoriamente aprendi a jogar lá. E quando deu umas 7 horas, eu e o Pedro voltamos para casa. Eu pra mim, ele pra dele. O tio dele me deu carona. Sempre muita gente boa, o Pedro e o tio dele. E aí, cheguei em casa. E olha, morar na casa que eu moro, com as pessoas que eu moro, não é nem um pouco ruim, sabe? Não posso dizer que, meu Deus, eu sofro por morar aqui. Não. Morar em Oeiras é bem pior. Mas, cara, parece que é um choque de realidade. Eu não sei explicar, mas, tipo, ontem quando eu cheguei em casa, eu cheguei numa bad, assim, numa bad tremenda. Tipo assim, fica parecendo que esses momentos que eu tenho com a Carla e com a banda, eu não vou dizer que esses momentos estão no mesmo patamar, ou nem vou dizer o que é que tá acima disso, ou o que tá abaixo, sabe? Não tem como comparar. Mas esses momentos que eu passo com outras pessoas são coisas, tipo, parecem que são outra vida, sabe? É como se fosse uma outra viagem. Como se eu saísse de órbita, sabe? É como se eu tivesse entrado num coma, ou se eu tivesse numa trip, sabe? E aí, quando eu chego em casa, é como se eu tivesse aterrissado de novo. Viajei o espaço inteiro e voltei para casa. Pra mais um dia normal. Tipo o soldado quando volta pra guerra. Claro, guerra não é legal, não é. Não te traz bons momentos. Mas para um soldado, com aquela lavagem cerebral e tal, a guerra para eles é um ponto alto da vida deles. Ali eles vão dar o sangue deles. Aí você perde uma perna no meio da guerra e volta para casa. Aí você meio que fica inválido. E tipo, eu não perdi nenhuma perna. Mas voltar para casa, eu meio que me sinto um pouco invalidado, sabe, da vida, tipo, ah, é como se eu não fosse do mesmo mundo, entende? Tipo, quando eu saio de casa, quando eu tô com o pessoal da banda, eu sou um artista, eu participo de algo, eu toco guitarra numa banda e tento cantar. Quando eu tô com a Carla, eu sou uma pessoa com muitos sonhos, determinada a viver, a fazer algo mesmo pra minha vida, tocar a minha vida. Quando eu chego em casa, eu sou a ovelha diferente, entende? Tipo, é o que eu sinto, não é o que as pessoas fazem comigo, mas o que eu sinto é meio como se eu tivesse prostrado, sabe? Prostrado, tipo, sei lá, eu me sinto mais um de vários, sabe? Como se eu me sinto como se eu não fizesse nada da vida, o que é muito estranho, tipo, eu, João, me sinto assim, sabe? Tipo, muitas vezes eu e minha avó nós sentamos para conversar, você entende? Muitas vezes a gente já teve vários papos. Mas, mesmo tendo esses papos, Eu nunca sinto que o que eu vou fazer ou o que eu faço é algo que deixa ela feliz, tipo. Pô, tipo assim, fica parecendo que o que eu tenho que fazer da vida é meio que pra agradar ela, entende? Tipo, outra coisa que me irrita também é que às vezes ela conversa indiretamente comigo, mas não conversa comigo, tipo. Sei lá, alguma tia minha vem, ou até mesmo com a minha irmã mais velha, elas conversam sobre mim, tipo, sem eu participar da conversa, entende? Isso foi um negócio que me incomodou por muito tempo, sabe? Porque quando o negócio chega em mim, é como se a bomba já tivesse estourado há muito tempo. E aí, sei lá, é como se eu não tivesse como decidir as coisas que eu quero. O que eu posso decidir, entende? Tipo, eu não sei explicar. Como, por exemplo, quando eu passei para jornalismo no Piauí. Pô, por que é que eu fui fazer? Por que é que eu passei para jornalismo no Piauí? Porque eu não tive nota para fazer jornalismo aqui em Fortaleza, na UFC. Não tive nota. Minha nota foi péssima e consegui passar em vários cursos, mas aqui em Fortaleza tinha cursos que eu podia cursar mesmo na UFC. Mas eram cursos que no momento não me agradavam, tipo, biblioteconomia, eu achava o negócio a pior coisa do mundo, sabe? Porque eu não tinha noção do que era biblioteconomia. Hoje eu faria biblioteconomia. Mas quando eu tava na época do SISU, não. As coisas que eu tinha passado aqui em Fortaleza não me agradavam. E aí, pô, passei em jornalismo numa estadual lá no Piauí. E aí, um dia eu tava no meu quarto, e a sala é bem perto do meu quarto. E eu ouvi minha avó chegando e perguntando pro meu pai se eu não tinha passado em nenhum outro curso, sabe? Pô, eu fiquei muito puto quando ela perguntou isso. Porque, cara, tipo, toda a entonação de voz, toda a maneira que você pergunta. Ela não perguntou se eu não tinha passado em nenhuma outra cidade. O problema não era ter sido, não era o Piauí. O problema era o curso escolhido, entende? Então, pô, eu gosto do curso de jornalismo, do curso de publicidade. Eu gosto desses cursos. Mas ficou parecendo como se eu tivesse passado em administração na Estácio. Entende? Não tem problema cursar Estácio. Mas a questão é, ficou parecendo que eu tinha feito alguma coisa de errado, tipo, que eu tinha passado em qualquer curso por pena. O pessoal sentiu pena de mim e deixou eu entrar no curso. Eu senti essa sensação quando ela perguntou isso. Que o problema era o curso, não era a cidade. Ela perguntou se eu não tinha passado em mais nada, se eu só tinha passado em jornalismo. E, enfim, fica parecendo que eu tenho que viver minha vida, que eu tenho que tomar minhas decisões pautadas em outras pessoas, sabe? Tipo, com todo respeito. Mas meus avós, já chegou um momento que eles vão acabar morrendo, tipo, ninguém é pra sempre. Então, eu não acho justo uma pessoa que, sei lá, não vai colher os frutos do que eu tô plantando hoje, querer tomar decisões por mim. Claro, se eu fosse menor de idade, pô, faria sentido. Mas depois de 18, eu não sei, cara. Não sei. Tipo, tudo que eu faço hoje, eu não tive, diretamente um apoio das pessoas com quem eu moro, por exemplo. Vamos ver. Cultura, música. Quem foi que me deu cultura? Quem foi que me deu música? Foi minha mãe. Foi minha família materna. Nem todos, né, claro. Mas tipo, o que eu aprendi de música? Não. O que eu escutava quando pequeno foi por causa da minha família materna. Porque minha família paterna não é ligada em arte. Talvez até abominem arte, mas não eram ligados em arte. Vamos ver. Eu aprendi a tocar violão. Eu aprendi como? Eu aprendi porque eu ganhei um ukulele, um instrumento havaiano, de um tio meu, por parte de mãe, de um tio, um irmão da minha mãe, que me deu, me incentivando, porque ele perguntou o que eu queria. Esse meu tio sempre me incentivou muito nessa parte de cultura. Aí, quis migrar pro violão. Tinha um violão aqui deixado de lado, que era da minha irmã, mas minha irmã nunca tocou porque quando chegava em Pestana, ela largava de mão. E aí peguei esse violão e comecei a tocar. Tal. Bem, em 2019, já tocando violão, queria migrar para guitarra, porque eu queria participar de uma banda. Bom, pedi uma guitarra para minha mãe, tipo, não dava. Não dava no momento. E aí, ela, junto com meu pai, fizeram uma surpresa pra mim e me deram uma guitarra. O que é muito bom. E aí, pronto, ponto. O que foi que essa família, meus avós, fizeram diretamente para mim? Além de me alimentar, pô, não, não quero ficar parecendo. Não quero aparentar ingratidão, sabe? Porque, pô, mesmo quando eu não morava com eles sempre me sustentaram indiretamente, porque eles sempre ajudaram muito. Ajudaram não, eles praticamente sustentaram meu pai também. Tipo, meu pai, mesmo tendo trabalho, ele não conseguiria dar o que ele deu apenas com o fruto do suor dele, tipo, o salário dele não era suficiente para isso. Então, meus avós sempre ajudaram financeiramente. Meu, demais, demais. Então, não quero aparentar ser ingrato. Além disso, eles me alimentam, porque eu moro na casa deles. Me dão um local para dormir, meu quarto. Cara, eu tenho acesso a muita coisa. Tenho acesso a muita coisa. Eu sou realmente um sortudo. Não posso dizer que, pô, eu sou uma vítima e tal. Não posso dizer isso. Sou muito sortudo mesmo. Pô, tipo, minha casa tem um pátio onde eu tô gravando um podcast agora. Mas qual é a coisa que me irrita? Coisa que me irrita é que, tipo, tudo extra isso, tipo, tudo que não está dentro disso, do estudo, eu sou totalmente desamparado. Eu vou explicar, por exemplo. Cara, eu nunca senti abertura para pedir, para sei lá, comprar um microfone para mim, levar minha guitarra no luthier. Tipo, cara, é um negócio assim que eu acho que parte mais de mim do que certamente deles, mas tipo, eu não sinto uma abertura pra chegar neles e acabar pedindo dinheiro, ou acabar pedindo pra comprar um microfone pra mim, ou alguma coisa assim. Por quê? Eu não consigo chegar e pedir isso, porque é uma coisa que eu não gosto, que eu odeio assim, é quando a pessoa faz algo pra mais na frente acabar esfregando na cara. Tipo, sei lá, por exemplo, se eu pedisse pra comprar um microfone pra mim, algo do tipo: ah, compra X coisa pra mim, por favor. Aí compro. Aí, numa discussão futura, sei lá, acaba falando que por conta de tal coisa, se não fizer tal coisa, você vai ficar sem essa coisa X que eu comprei. Ou sei lá, esfregar na cara que comprou e etc. É um negócio que eu não gosto, entende? Aí eu prefiro evitar, eu prefiro não pedir. E também não sinto uma liberdade de pedir. Isso até uma vez foi motivo, não de pauta, mas tipo, já teve uma conversa dessa dentro da banda. Tipo, eu acho que comparado com as outras pessoas da banda, eu sou o que tecnicamente é melhor financeiramente. Mas aí é que tá a grande diferença. Tipo, Eu venho de uma família que é melhor financeiramente, mas a partir do meu pai para baixo, a coisa não é bem assim. Então, tipo, mesmo morando numa casa muito boa e tudo mais, eu, João, meio que não tenho dinheiro pra nada. Tipo, eu fui ter mesmo, entre aspas, nos últimos 2 meses, que eu acabei, sei lá, exigindo algo mensalmente. Mas mesmo assim, tipo, cara, a última vez que eu levei minha guitarra no luthier foi em agosto de 2020. E foi porque eu criei coragem de pedir pro meu pai, assim. E meu pai é aberto, tudo, mas eu acabo não conseguindo pedir. Tudo que envolve dinheiro eu acabo não conseguindo pedir. Tipo, com a minha mãe eu consigo, sabe? Eu tenho uma abertura maior, bem maior. Mas sei lá, tipo, eu tô há 1 ano precisando comprar uma pedaleira, sabe? Pra guitarra. Mas eu não consigo chegar em ninguém e falar, pô, preciso comprar um negócio de 300 e poucos reais. Aí, enfim, alguém acaba sugerindo, por que é que tu não economiza? Porque o pouco que eu recebo por mês, eu acho que nem, tipo, se eu não gastasse nada, eu até conseguiria acabar comprando daqui uns 6 meses, conseguir comprar uma pedaleira usada. Mas se eu não gastasse nada, que não é o caso, porque eu acabo, querendo ou não, gastando com alguma coisa. Tipo, porque olha, aqui em casa tem três carros aqui em casa. Porém, isso não quer dizer que quando eu vou fazer algo pra mim, eu não vou gastar. Tipo, eu não tô gastando pra ir nos ensaios porque o tio do Pedro tá levando a gente. E o Pedro paga. Eu acho que o Pedro paga algo pro tio dele pra levar a gente. Mas, por exemplo, no começo da banda, pô, eu acho que no segundo ensaio, porque no primeiro eu fui de carona com um amigo meu. Mas no segundo ensaio, eu pedi pra minha irmã me levar e tal. Aí, eu perguntei pra minha avó se minha irmã podia usar o carro pra me levar no ensaio. E aí, tipo, ela me levou lá no Benfica. Eu moro na Parquelândia. E, pô, quando eu cheguei em casa, minha avó brigou comigo. Porque ela achava que a minha irmã tava me levando pro ensaio da banda. Que eu falei que era pro ensaio da banda. Mas ela entendeu que era pro ensaio da banda da igreja. Que eu nem participava. Nunca participei de nenhuma banda de igreja. Mas ela achava isso. E por não ser da banda da igreja, ela não gostou. Falou que não era pra me levar. E foi isso. Das outras vezes quando eu consegui ir pra alguma coisa, não foi com a minha família me levando. Sabe? Cara, sei lá, umas coisas que eu não. Então, tipo, se não for pra fazer alguma coisa que eles gostam, eu não tenho apoio. Não tenho apoio, sabe? Tipo, podcast eu só faço, só fiz podcast porque era um negócio de graça, obviamente. Tipo, que dava pra gravar com o celular. Claro, é bem vagabundo a qualidade. Mas se, tipo, se precisasse, pra iniciar um podcast, precisasse de alguns requisitos, assim, você precisaria gastar um pouquinho mais, eu com certeza nunca teria feito um podcast. Porque, eu não sei. Eu tô tentando explicar, mas, sabe? É claro, sempre gastaram muito com a minha educação. Eu estudei em boas escolas. Isso eu não posso negar. Eu estudei em boas escolas. Mas, tipo, eu não sei, cara. Deram muito em uma área da minha vida e não deram nada em outra área da minha vida. Não foi algo equilibrado. Foi algo totalmente desproporcional. Ajudaram no que achavam que era necessário. Sei lá. Deixaram cair por terra todo o resto, sabe? Então, sei lá, eu acho que seria uma frustração minha, eu não sei. Eu acho que é tipo, eu não me sinto aberto o suficiente pra pedir alguma coisa aos meus avós, algumas coisas aos meus familiares, por parte da família paterna. Nem na materna, mas principalmente na paterna. Tipo, meu tio, quer dizer, meu tio, porque eu só tenho um tio por parte de pai. Não deve ter nem noção das coisas que eu faço. Porque mal converso com ele. E minhas tias devem fazer ideia também. Eu acho que deve até ter uma tia minha que deve achar que sou vagabundo. Enfim, parece que eu ainda sinto isso. Que mesmo depois de ter passado numa faculdade, eu ainda sinto esse ar, eu ainda sinto que é como se eu não estivesse fazendo nada da minha vida, sabe? Pô, eu passei num curso. Eu vou iniciar o ensino superior quando minhas aulas de ensino superior começarem. Mas mesmo assim, fica parecendo que eu não tô fazendo nada da minha vida. Como se eu estivesse num marasmo, sabe? Tipo, cara, é um negócio que realmente me irrita. E é meio que isso. Esse podcast acabou sendo servindo de desabafo. Sei lá. Ainda bem que eu nem julgo, mas também se algum familiar meu escutar, me desculpe, mas é assim que eu enxergo as coisas. Foi mal. E pra quem ouviu até aqui, muito obrigado. Mas eu tô bem, apesar, sei lá, só deu vontade de reclamar ou de desabafar. Mas eu estou bem, eu vou pra Oeiras agora dia 10. Meu namoro vai muito bem. Maravilhoso, realmente tá muito bem. E a banda também vai muito bem. Então, apesar dos pesares, eu não tenho do que reclamar. Tenho só que agradecer mesmo. É isso. Tchau e bênção. E até o próximo podcast. Até mais. Tchau.
quer mais.